São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022, dia do cérebro, dia do cantor lírico, dia do cientista social, dia da paz e da conciliação.
Essa edição 13.951 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, a massa de ar seco também atuando em praticamente todo o Brasil, inibindo a entrada do ar frio. A temperatura continua em elevação, os termômetros nesse momento estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasil confirma quase 450 casos de varíola dos macacos.
A Caixa reduz taxa de juros e aumenta a faixa de renda habitacional.
Ministério da Cidadania prorroga prazos para atualização do Cadastro Único.
E hoje mais uma noite iluminada e de fé, a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Caso de poliomielite é detectado pela primeira vez em décadas nos Estados Unidos.
Prevenção, amanhã tem teste rápido de HIV, sífilis e hepatite.
Duas partidas amanhã abrem mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Futsal, hoje a grande final categoria principal, Amoleque e Tornosa.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Vamos jantar? Vamos assistir o show com o Rick Renner? Dá tempo de você participar ainda, nós vamos sortear daqui a pouquinho dois convites. É para o casal. E jantar conosco amanhã, numa promoção da Associação Comercial Industrial de Monte Alto. Assistir o primeiro show de abertura, Rodrigo Moraes e o Murilo, e o grande show com o Rick e Renner. Um presente da Imobiliária Primos e Cultura para você. Mas somente pelo Face da Rádio Cultura. Tem mais alguns minutos para você entrar no Face da Rádio Cultura. A Rádio Cultura Monte Alto. Entre nesse Face e daqui a pouco nós vamos realizar um sorteio. Você vem buscar os dois convites. Você é o esposo, você é o seu pai, você é o seu namorado. É o casal para participar desse jantar amanhã lá no Campestre com um cardápio maravilhoso também. E esses shows em comemoração ao Dia do Comerciante. Pode ligar, pode participar. É no Face Rádio Cultura Monte Alto.
Ex-advogada Georgina de Freitas estava internada desde dezembro e morreu em Duque de Caxias. Georgina participou da fraude de 2 bilhões de reais e ficou 12 anos presa. após ser extraditada da Costa Rica para onde havia fugido. Ela foi responsável, como dissemos, pela maior fraude ocorrida no Brasil. Não levou nada, né? Ela, a ex-advogada e procuradora previdenciária, foi condenada em 1992 por organizar um esquema de desvio de verbas de aposentadorias.
E o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto amanhã, sábado, dia 23, até às 15 horas. Você pode aproveitar e fazer as compras no nosso comércio. Você amanhã vai passar pela Praça Zetão no Calçadão, fazer o teste rápido, HIV, sífilis e hepatite. O resultado sai praticamente na hora. E tudo sigiloso também. É só você passar lá e fazer o teste. Hoje, nós estamos comemorando 30 anos dos nossos museus de paleontologia e histórico. E vários eventos lá no Centro Cívico hoje, no período da tarde, por volta das 15 horas, vai ser a busca ao tesouro para as nossas crianças. Os pais devem levar as crianças. A criança que encontrar vai receber aí uma mini réplica do dinossauro. É um lindo também esse dinossauro. Então, hoje, eventos no Centro Cívico. Começou pela manhã com palestras e temos esses eventos para comemorarmos os 30 anos dos nossos museus. O Museu do Dinossauro e o Museu Histórico.
Os beneficiários do Auxílio Brasil, que possuem o número de identificação social NIS com final 5, estão recebendo nesta sexta-feira a parcela referente a julho. Pagamentos tiveram início no dia 18. Beneficiários que possuem o número de identificação NIS com final 1, 2, 3 e 4 já tiveram as verbas liberadas. E os demais beneficiários vão receber os valores até o dia 29, de acordo com o calendário.
Hoje mais uma sexta-feira iluminada. Hoje a novena de Nossa Senhora dos Nós, a partir das 20 horas, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Leva um banquinho, leva uma cadeira para você ficar mais confortável e assistir a missa. Leva sua vela, aquela noite iluminada, uma noite de fé, a partir das 20 horas, nessa novena desatadora, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes.
A Caixa Econômica Federal anunciou ontem mais uma redução nas taxas e ampliação na faixa de renda habitacional. A queda nos juros varia de 0,5 e 1 ponto percentual. Os juros para financiamento da casa própria, no valor de até R$ 350 mil, reais, cairá para 7,66%. Já a cobrança para imóveis de até R$ 1,5 milhão de reais cairá de 8,75% para 8,16%. As medidas terão validade apenas até dezembro deste ano.
Ontem nós tivemos uma noite de gala, uma festa do nosso esporte amador, a festa da grande final sub-20 do nosso futsal. Ginásio Babi Barione, super lotado, lotado, e as torcidas deram um show à parte. De um lado, Unidos do Alvorada, do outro lado, a Fiel Monte Alto. Mas nós tivemos a primeira partida, a decisão da terceira colocação. E o Projeto Soccer venceu o Ramulec por 4-3, ficou na terceira colocação, Ramulec na quarta colocação. Na decisão do título, que jogo emocionante. Tivemos Unidos do Alvorada 5, Fiel Monte Alto 4. Unidos do Alvorada campeão, Fiel Monte Alto vice-campeão, Projeto Soccer terceiro colocado e Ramulec o quarto colocado. Hoje termina o campeonato, mais uma noite de gala, ginásio lotado hoje. Teremos a decisão da terceira colocação entre Soneguinho e Campestre e depois a decisão. Ramulec e Tornosa. Torcedores, vamos comparecer.
11 e 9.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatório. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati. Confira: sabonete Dove 2,99. Tintura Coriton 8,99. Ômega 3 com 120 cápsulas, 24,90. Dipirona gotas 20ml, 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite.
Sabem que a boa semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Sexta tem
grandes ofertas em bebidas.
Sextou no Seven Agos.
Pra gente brindar com muita economia.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos, 15,90. No cartão Seven Agos, 14,90. Feijão Carioca Serras 1 quilo, 7,59. Fraldinha Friboi peça inteira 1 quilo. No Savigan, só 34,90.
No Seven Agos, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Tiago fez a
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 13 minutos. Vamos realizar o sorteio já de mar pelo Facebook. As pessoas que participaram, ficam torcendo. Pode colocar na tela para a gente. E para ver se dá para rodar aí o Facebook, para sair o nome certinho. É um sorteio e você tem direito a dois convites. É um sorteio. É pro casal que a gente fala. Dois convites. É um presente da Imobiliária Primos. Quero mandar um abraço pro Robson.
Já
da
tem Imobiliária o nome Primos. Do ganhador no Facebook.
Já tem o nome lá do ganhador, Paulo.
Quem é? Suzete Dalceno.
Suzete.
É isso, né, Edmar? Confere, né? Suzete Dalceno.
Que é o sorteio próprio Facebook que roda e faz o sorteio.
É o próprio programa automático que faz esse sorteio, né?
E Suzete Dalceno.
Suzete Dalceno, que é a ganhadora, vai assistir o Rick Renner participar do jantar. Antes vai assistir os meninos.
O Rodrigo Moraes, Murilo.
E Murilo, né?
Isso. Um presente da Imobiliária Primos e a Rádio Cultura para você que participa, você que é nosso ouvinte. Por favor, é Suzete, né? Suzete Dalceno. Suzete, por favor, passa hoje aqui pela recepção da Rádio Cultura, retira os seus dois convites. Se prepara e vai para o Campestre amanhã à noite. O evento começa a partir das 20 horas. 20 horas. Como nós já teremos aquele o cardápio, ó, que temos de cardápio aqui, ó. Tudo isso. Só os frios aqui já é um jantar. Então, ir lá tomando aquele aperitivo, ouvindo a boa música também e se preparando para o grande show do Rick e Renner. O nosso muito obrigado para os milhares de ouvintes que participaram desse sorteio. Pode aguardar que logo, logo nós teremos mais surpresa também. Muito obrigado de coração para todos vocês que participaram.
Um abraço aí a todos da equipe da Imobiliária Primos, a Cultura de Monte Alto também proporcionando essa oportunidade para os nossos ouvintes, né, Moreira?
Isso mesmo. Um abraço para todos vocês. Nós estaremos também lá amanhã participando desse jantar do comerciante, mais um ano, com os nossos amigos também da imprensa, os nossos amigos, numa noite agradável, lá no Campestre, amanhã, a partir das 20 horas.
O Brasil tem o 19º passaporte mais poderoso do mundo, é o que aponta o ranking trimestral divulgado ontem, desenvolvido pela consultoria de imigração Halley Partners. No topo da lista está o passaporte japonês, que é aceito em 193 países. Após subir uma posição, o Brasil está empatado no ranking com a Argentina, com ambos os passaportes sendo aceitos em 170 nações em todo o mundo. Os dados são referentes ao terceiro trimestre de 2022.
Estão dizendo a respeito que um salão que fica ali de frente ao posto está com o som muito alto. A gente vai avisar. Avisa, baixa o som ali, porque se não me engano, acho que tem dança, tem aula de dança ali, alguma coisa. Talvez está exagerando o som, mas a gente avisa, vamos abaixar o som sim, claro, para todo mundo trabalhar sossegado, atender o telefone, atender o cliente também. Muito obrigado por você mandar a mensagem, nós vamos entrar em contato e eles vão sim, com toda certeza, abaixar um pouco mais o som, para ficar só mais o som ambiente.
A Receita Federal informou ontem que a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu 181 bilhões e 40 milhões de reais em junho deste ano. O resultado representa alta real, descontada a inflação, de 17,96% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O valor também é o maior para o mês de junho desde o início da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995.
Gosta de forró? Amanhã vai ter forró no Turcão 2, a partir das 22 horas, ao forró da velha guarda com a banda Chapadão. Você pode reservar a mesa através do 99787-2690. Forró da velha guarda, no Centro de Convivência da Melhor Idade do Turcão 2, com a banda Chapadão.
O Departamento de Saúde do Estado de Nova York, Estados Unidos, afirmou a detecção de um caso de poliomielite no condado de Rockland, subúrbio da cidade. Esta é a primeira vez em que pelo menos 3 décadas que uma ocorrência da doença é registrada. Em nota divulgada ontem, as autoridades afirmam que testes feitos até agora sugerem que o caso do vírus altamente contagioso pode ter se originado fora do país. Segundo o departamento, embora nenhum caso de pólio tenha surgido nos Estados Unidos desde 1979, o vírus já foi trazido para o país por viajantes com a doença. A última vez que isso aconteceu foi em 1993.
Nós não tivemos ontem e nem anteontem também o boletim sobre os números da Covid no município de Monte Alto. A administração está realizando algumas mudanças e houve mudança também na vigilância, está tendo mudança alguns setores da própria prefeitura. A prefeita Maria Helena vai falar amanhã aqui, ela estará falando também essas mudanças. Isso faz parte aí de uma administração, então por isso que não teve o boletim. Mas a partir da semana que vem, acreditamos que volta ao normal para divulgar os números sobre a Covid no município de Monte Alto. Vocês perceberam também que não tem mais a tenda. A tenda foi desmontada, aquela tenda que ficava ali.
Dengário, né?
O dengário, né? Aquela da dengue e da Covid.
Da Covid também.
Isso. Não tem mais. Porque temos aí da pandemia, mas graças a Deus está controlado. Então, venceu o contrato, desmontaram aquela tenda, não tem mais a tenda lá de frente ao nosso pronto-socorro municipal. Qualquer atendimento, claro, que é no pronto-socorro.
A nova carteira de identidade começa a ser emitida na próxima semana. De acordo com a Receita Federal, o serviço tem início pelo Rio Grande do Sul, na próxima terça-feira, e nos dias seguintes será feito no Acre, no Distrito Federal, em Goiás, em Minas Gerais e no Paraná. Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF é considerado. O objetivo, segundo o governo, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. Por isso, para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o CPF. De acordo com a Receita Federal, haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da nova carteira.
Amanhã nós teremos o Bazar Beneficente lá no distrito de Aparecida e de Monte Alto. Bazar das 9 às 15 horas na Igreja Assembleia de Deus, lá do distrito. Amanhã nós teremos uma importante palestra. Amanhã, sábado, dia 23, palestra e música. O tema Percepções. A entrada é franca, começa às 20 horas essa palestra super importante na União Espírita, que fica na rua Porfírio Pimentel, 589.
A inadimplência continua a crescer e em junho já atingia 62 milhões 730 mil brasileiros. O número corresponde a 4 em cada 10 adultos do país. Significa que 38,87% das pessoas com mais de 18 anos não conseguiram pagar todas as suas contas naquele mês e acabaram ficando negativadas.
Nós recebemos aqui meu amigo Juliano, que é secretário, né, que já recebeu uma reclamação a respeito daquele escorregador no parque infantil lá, que fica no parque infantil. Estava com um pequeno problema, mas já está, certo? Está providenciando aí tudo, parece que estava dando choque nas crianças, mas já está verificando tudo certinho o que está acontecendo. Lá tem bastante frequência, ainda mais que nós estamos no recesso escolar também, no Parque Honorina Ascari Ulian, que é o nosso parquinho. Estão tomando todas as providências, né? Acho que teve algum problema ali também, mas a secretaria, a prefeitura já tem conhecimento de tudo isso e vai solucionar o mais rápido possível.
O governo do estado de São Paulo decidiu prorrogar o prazo para que pessoas com deficiência façam pedido de isenção do IPVA até 30 de novembro. Isso porque o estado ainda não escolheu a empresa que vai emitir os laudos médicos que são exigidos para conseguir a isenção do imposto. O interessado deve aguardar a abertura do agendamento da perícia pelo Instituto de Medicina Social do Estado. Depois que agendar o exame, tem até 30 de novembro para cadastrar o pedido de isenção no sistema de veículos da Secretaria da Fazenda e Planejamento. O acesso ao sistema pode ser feito usando os mesmos usuários e senhas do site da Nota Fiscal Paulista. Se o pedido for aceito e o motorista já tiver quitado o IPVA deste ano, poderá pedir a restituição do valor.
E ontem, Cuiabá 1, Atlético Mineiro também 1, América Mineiro 0, Palmeiras 1. Golaço, hein?
Golaço do
Gustavo Scarpa.
Gustavo Scarpa, pois é.
Isso, cheguei em casa, fui assistir lá o futebol, os melhores lances, eu gosto. O golaço do Gustavo Scarpa, que entrou e fez o gol, que dá a liderança e o título do primeiro turno para o Verdão, né?
E o Scarpa, em entrevista, disse que não significa absolutamente nada a conquista do primeiro turno. Claro que não, o campeonato está em andamento, né?
Certo. Amanhã, abrindo mais uma rodada da Série A, às 19 horas tem São Paulo e Goiás. E às 21 horas tem Botafogo do Rio e Atlético do Paraná. E no domingo nós temos várias partidas também, e a rodada só termina na segunda-feira com mais um jogo. Nós tivemos ontem também, pela Copa América Feminina, o Brasil goleou a seleção do Peru.
Meia dúzia, hein, Moreira?
6-0. E a Argentina venceu a Venezuela por 1-0. Hoje, pela Série B, teremos uma partida. Às 21 horas e 30 minutos, tem Sampaio Corrêa e Sport. E lembramos que hoje, a grande final, categoria principal do futsal. Vamos lotar e fazer aquela festa no ginásio Babi Barione.
São 11 horas e 24 minutos.
No
Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati. Confira: sabonete Dove, R$2,99. Tintura Coriton, R$8,99. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$24,90. Dipirona, gotas, 20ml, R$2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 rondas bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Sabe, Thiago, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Sexta tem
grandes ofertas em bebidas.
Sextou, no Semenhago.
Pra gente brindar com muita economia.
Antártica 350ml, 2,29 no PEC de 18 latas. Óleo soia 900ml, 8,19. Contra filé, friboi, peça inteira, 1kg, 36,90. Arroz 4R, 5kg. No Sabigan, só 15,50.
No Sabem Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, ocorrência de furto foi na Rua Japão, num estabelecimento comercial, numa elétrica, onde funciona num barracão, no Jardim das Nações. Foi no dia 21, ontem, na madrugada. Entraram no local, arrombaram um cadeado, quebraram uma porta de blindex, levaram 20 quilos de fios e cabos que estavam soltos em um carretel, levaram também uma máquina de solda, levaram furadeira elétrica, uma lixadeira politriz e os danos, né, que foram causados naquele local. Nós temos também sobre uma apreensão, captura de um suspeito por tráfico de drogas. Foi na tarde da última quarta-feira, a Guarda Municipal recebeu denúncia de tráfico de drogas na Rua dos Topázios, na Vila Municipal. A equipe da Guarda, quando chegou, avistou dois indivíduos que fugiram ao avistar a viatura da Guarda. Os guardas municipais, no entanto, conseguiram capturar um dos suspeitos. Com ele, uma sacola plástica, 32 invólucros plásticos com uma substância análoga ao crack, uma quantia de R$125 em notas diversas, além de um aparelho celular. Você que acompanha pela página do Facebook pode ver a imagem. E, diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Jaboticabal, o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas com os condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem. Fabinho Nascimbem, para trazer novidades aqui, algumas informações para os nossos ouvintes. Ô Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Primeira informação, como é que está a feira lá, Roças e Quintais?
Nós teremos a realização da feira amanhã, né, na Praça Central, a partir das 9 da manhã. Então, desde já, eu gostaria de fazer o convite para todo mundo que já vai ao comércio amanhã, que fica aberto, né, para também prestigiar, porque essa feira ela tem um enfoque sustentável, um enfoque da agricultura sem uso de defensivos e também dos produtos artesanais, tudo diretamente do produtor. Nós estamos incentivando, nós idealizamos esse projeto para ser uma outra fonte de economia no município, estabelecendo esse vínculo entre o produtor, o artesão, diretamente com o seu consumidor. E muito em breve também nós vamos ter mais novidades para esse projeto. Por quê? Nós estamos muito perto de lançarmos um aplicativo, uma plataforma de fomento para o comércio online, digamos assim. Ele vai estabelecer uma vitrine online para que os produtores, para que os consumidores possam estabelecer esse contato, combinar a forma de pagamento, e nós queremos juntar com isso toda a microrregião, todo mundo que produza dentro desses princípios sustentáveis, agroecológicos, artesanais, vão ser muito bem-vindos, e nós vamos, enquanto secretaria, atuar fazendo a regulação disso. Quem estiver fora desses princípios, dessa carta de princípios, vai ser excluído. Mas vai ser um ambiente bastante democrático para as pessoas, na comodidade de casa, poder acessar e conhecer os produtos, e também uma facilidade para os produtores escoarem suas mercadorias, porque a gente sabe, por exemplo, que principalmente na agroecologia, os produtores dependem muito do que sai naquela semana, né? Então ele vai lá e vai postar: olha, nessa semana eu vou ter berinjela, e vai expor ali na vitrine. Quem tiver interessado vai entrar direto em contato, combinar a forma de entrega, de pagamento. Vai ter uma outra questão também, que é o estímulo às pessoas terem mensalidade com o seu próprio produtor. Vamos supor: olha, eu gosto muito do produto do João Moreira, e ele produz uma determinada mercadoria que eu gostaria de receber toda semana na minha casa. Então, o aplicativo vai fomentar isso, que a pessoa combine com o João Moreira o pagamento de mensalidade para receber toda semana os produtos.
Agora, essa feira será realizada amanhã? É sempre aos sábados, cada 15 dias, Fabinho?
Não, sempre que o comércio fica aberto para a gente poder aproveitar o fluxo no centro da cidade, né? E oferecendo mais uma oportunidade. As pessoas vão ver as lojas, também tem a opção de ver os produtos dessa feira.
Vai ser na Praça Central?
Isso, a partir das 9 amanhã, né?
Certo. Você tem o número de participantes nessa feira amanhã ou ainda não?
A grande maioria já confirmou a presença, alguns por ocasião de algum compromisso ou de algum imprevisto acaba não vindo. Nós temos cerca de 15 inscritos no momento. Então,
que produtos que eles oferecem ali?
Então, desde hortaliças, produtos artesanais, doces, bolos. Produtos desidratados. Então tem uma variedade bastante grande de produtos.
E eles estão gostando de poder participar?
Com certeza.
É um modo também de ter uma renda para ajudar a família?
Com certeza. E nós acreditamos também no aplicativo como uma forma de dar mais um empurrão nesse projeto, né? Porque além da pessoa que frequenta o projeto no local, que vai no sábado, quando está acontecendo a feira, nós vamos poder comprar de casa também.
Certo. Você tem conhecimento, você também até participou e incentivou essa horta comunitária que esse Colégio Ângelo fez na Vila Municipal.
Com certeza.
Como que está aquela horta?
Está indo muito bem, né? Com responsabilidade partilhada entre os moradores da Vila Municipal e a manutenção da Escola Ângelo, que também utiliza daquele espaço concedido para as aulas, né? Então, é um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de produção sustentável e de alimento de qualidade, né? Depois que aquelas hortaliças, que aqueles legumes, aqueles vegetais estiverem maduros, prontos, eles vão ser consumidos tanto pelo pessoal da comunidade ali da Vila Municipal quanto pelos alunos. Então é um projeto que é uma reciclagem de recursos também muito importante, porque se estimula a fazer compostagem, reaproveitamento de resíduos. Então isso é muito importante, né? Nós precisamos fomentar, inclusive, que chegue a mais localidades.
Como que está funcionando o novo triturador de galhos?
Muito bem, João. Você toca num ponto que nós temos muita alegria de dizer, né? Que nós, através da prefeitura, dos vereadores que buscaram esse recurso, do deputado Ricardo Silva, também que se empenhou para que o FECOP pudesse mandar o recurso para a prefeitura de Monte Alto, nós estamos moendo cerca de 12 caminhões de galhos por dia. E nós já estamos numa antiga área, lá na fábrica de tubos, que se tinha um depósito enorme de galhos, porque acabou acumulando. Nós não tínhamos, nós preferíamos manter ali do que fazer um descarte irregular. Então acabava acumulando ali. E agora a gente está fazendo a compostagem desse galho picado, que muito em breve vai, ao se decompor, vai gerar um adubo para nós, tanto no viveiro municipal quanto para as nossas praças, para as nossas áreas verdes.
Agricultores precisar,
pros
pode
agricultores também. Os agricultores a gente tem orientado a passar da secretaria para fazer um cadastro, para a gente poder ter o controle, né? Para poder ter essa doação do material picado e compostado de uma forma organizada.
Certo. Como que ficou o recolhimento de galhos? Pequenas quantidades a prefeitura está retirando.
Isso.
Quando é uma grande quantidade, como que faz, Fabinho?
Isso, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é quem faz o recolhimento de porta em porta, e segundo o que está estabelecido na legislação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, quem gera muito resíduo tem que se encarregar, né? Precisa colocar uma caçamba ou precisa pegar um veículo próprio e levar até a área licenciada. É claro que a prefeitura recolhe quando é uma pequena quantidade, quando é uma poda pequena de uma árvore que não tem um volume grande, a prefeitura acaba recolhendo dentro do cronograma que é colocado pelo Juliano e sua equipe.
Como é que está aquele projeto? Nasce uma criança, plante uma árvore.
Nós já tivemos pelo menos ali que eu vi, nos procurar pelo menos dois pais, dois casais já procuraram, né? Que como que
já é um bom início.
Claro. É, como que nós temos fomentado isso? Nós deixamos vale árvores. É simbólico, porque todo munícipe pode ir até o viveiro e buscar doação. Mas, simbolicamente, nós deixamos lá no cartório de registro cartões de Vale Árvore, para quando os pais forem registrar as crianças, eles fazerem a certidão de nascimento, eles recebem esse cartão e podem procurar para depois a gente emitir o certificado de doação. E até agora, pelo menos duas pessoas eu vi que já foram
se interessaram
e foram ao viveiro buscar.
Nós recebemos uma denúncia aqui, em seguida você já entrou em contato conosco, você foi no local sobre aquela poluição lá no córrego do Gambá. Como que está aquele processo?
Tá, nós fomos até o local, eu fui com o Luiz Henrique, né, com o nosso fiscal de posturas ambientais, e nós constatamos que ali perto da ponte da BMA tinha uma poça, né, com bastante resíduo, desde origem doméstica.
Parecia que era óleo, né?
E parecia uma película oleosa, né? E, claro, tem resíduo orgânico, tem resto de plástico que acaba vindo pela drenagem, porque ali para cima, a montante, temos vários loteamentos. Então a população também precisa se conscientizar quanto a isso, para não jogar lixo na rua, porque quando alguém joga água na calçada, algo dessa natureza, acaba levando esse lixo para a boca de lobo, e a boca de lobo ela vai se conectar de alguma forma com o regime hídrico do município, e ali pega-se Centenário, Vale dos Sonhos, toda aquela região, as bocas de lobo acabam levando para o córrego do Gambá.
Certo.
Mas aí nós constatamos que estava muito mal cheiroso, e com essas manchas oleosas nós contactamos com a CETESB. Ontem eu recebi o ofício da vistoria da CETESB, por sinal, que eles fizeram algumas recomendações, e com base nas recomendações eu já fiz algumas articulações, inclusive com alguns vereadores, como Mauro Cavalete, que é sempre um parceiro da secretaria, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então é preciso ter essa institucionalidade, né? A gente conversa bastante com o Mauro, porque ele é uma pessoa muito dada ao município, e também porque ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Por quê? Uma das recomendações que a CETESB fez, e tendo essa recomendação institucional da CETESB, nós ganhamos força para cadastrar o município no programa Rio Vivo do Estado, que precisa de uma atuação parlamentar para poder fazer essa conexão com a Secretaria de Estado. Mas no que diz respeito a esse programa, a gente angaria recursos para fazer todo o desassoreamento do córrego do Gambá, porque existe aquela vegetação primária, aquela colonhão que acaba nascendo no entorno e assoreando o rio, porque ele, nas propriedades rurais de entorno, ele não, praticamente já não tem mata ciliar, né? Algo que os produtores rurais vão precisar fazer adequação ambiental, né? Vão precisar plantar árvores, fazer a recomposição da mata ciliar. Mas enquanto isso, a terra desce, assoreia o córrego e forma essas poças, que acabam acumulando poluentes.
Certo. Agora, o córrego do Gambá, ele não acaba, como é que se faz, chegando no córrego Rico.
Chega.
Chega?
Ele é um afluente, né?
Então ele pode ser, essa poluição pode atingir o córrego Rico.
Fatalmente atinge. É que agora nós estamos numa época de estiagem em que tem um volume de vazão pequeno no córrego. Então,
não chegou pois poluir?
Chega, mas com um filete de água pequeno. O que que acontece? Essas poças, elas acabam se formando devido ao assoreamento do rio, né? E acabam concentrando poluentes, né? Então, o o que a gente vai precisar fazer, seja com recurso próprio ou do programa Rio Vivo, muito em breve a gente vai precisar fazer o desassoreamento das margens.
Porque a CBS construiu uma estação de tratamento,
de esgoto,
né?
Isso.
Lá tem o tratamento.
Tem uma estação ali, um elevatório.
Como fez aqui também no Turvo, que despoluiu o Rio Turvo,
isso,
né?
Isso. Então, é preciso dizer isso, né? A Sabesp, ela é uma grande parceira e muito dificilmente acontece algum vazamento de esgoto. Quando, por exemplo, se chove bastante, porque ainda existem muitos munícipes que têm a rede pluvial conectada na rede de esgoto. E isso faz o quê? Você tem uma dimensão da tubulação. A Sabesp, através de seus engenheiros, calculou qual que é a dimensão da tubulação para receber o esgoto. Não está previsto, porque é impossível prever a quantia de água de chuva que vai. Você não sabe quantas casas estão conectadas, qual que é o volume, depende do volume de chuva. Então, nós temos esse problema no município de Monte Alto, que muitos municípios ainda têm a rede pluvial conectada na rede de esgoto. Então, não é culpa da Sabesp, a culpa é de todo mundo solidariamente quando acontece isso.
Quando fez a obra também, já deixou, né, aquela linha no esgoto.
Então, tem essas duas questões. Esse acúmulo de esgoto na poça, muito dificilmente é da Sabesp. E sim, pode vir de ligação clandestina, de esgoto que jogam diretamente, ou de extravasamento causado pela rede pluvial.
Fabinho, nós estamos numa estiagem. Está tendo focos de pequenos incêndios, ou já tem muitos ou não?
Nós, devido a nossa brigada ser muito preparada, muito competente, eu queria deixar registrado o agradecimento e a parabenização à brigada de incêndio, porque eles desempenham um trabalho excelente no nosso município. E devido a esse preparo, nós não perdemos o controle nenhum incêndio nesse ano, e importante salientar também que as ações preventivas, quando a gente fez os aceiros, toda a conscientização para as pessoas não colocarem fogo em terreno, tem dado resultado. Nós tivemos bons resultados no ano passado. Esse ano, até o momento, nenhum incêndio de grandes proporções. Foram focos isolados em terrenos que a pessoa acaba queimando lixo, que está errado, estão sendo notificados por isso. Mas até o momento, felizmente, está correndo tudo sob controle. Mas é aquilo que eu digo, agosto é um mês que nos preocupa, porque a vegetação vai ficando cada vez mais seca, e até que chegam as primeiras chuvas da primavera, nós precisamos redobrar a atenção para que o fogo não se alastre.
Os aceiros podem muito bem também colaborar, né, para evitar incêndios.
E como colaboram, né? Porque a gente faz uma rede...
E foi vários aceiros, né?
Quase 50 quilômetros.
Quase 50 quilômetros.
Então, a gente tem uma rede de infraestrutura, que o caminhão pode chegar mais rápido, e a gente faz o bloqueio físico da vegetação. A gente faz interrupções, então o fogo não se alastra com facilidade.
Estou perguntando aqui, ó, bom dia, como é aferido, quais são os parâmetros utilizados para considerar poda drástica em árvore?
Poda drástica é caracterizada mais ou menos quando se tira mais do que 30% da copa. E aí o nosso fiscal, tanto o Enio quanto o Luiz Henrique, quanto os fiscais de posturas, quando eles veem que a copa...
O próprio fiscal sabe se é uma poda drástica,
sim,
ou não?
Porque é característico, quando a pessoa tira a copa, a parte superior, a poda adequada é aquela que você faz uma poda de limpeza. Você retira por baixo e preserva a copa da árvore. Ela continua formosa e deixando a sombra, né? E qualquer interrupção disso, retirar mais do que 30% da parte superior da copa, é uma poda considerada radical.
Certo. Quando os galhos estão atingindo a rede elétrica, a secretaria que toma uma previdência ou a própria CPFL?
Nós temos uma parceria com a CPFL. Quando isso expõe a risco a nossa equipe, a CPFL retira faz a poda até retirar o galho do perigo, né? Até retirar o galho dos fios de alta tensão. Depois, se necessário, a prefeitura termina. Mas nós temos verificado um fenômeno que é estadual, e até eu já fiz reclamação quanto a isso. Muitas vezes as empresas terceirizadas da CPFL, elas vêm e faz uma poda, aquelas podas em V que ficam muito feias, ou acabam fazendo podas radicais. Então eu já fiz a reclamação com a CPFL para que na próxima temporada isso seja evitado, porque a arborização urbana fica muito prejudicada quando acontece isso.
Deixa eu falar outro exemplo para você, Fabinho. Eu tenho no meu quintal uma mangueira e eu quero cortar galhos, cortar essa mangueira. Eu posso fazer, não preciso pedir autorização nenhuma.
A retirada de árvores no perímetro urbano, nas áreas verdes do município e nos lotes urbanos, precisa da anuência expressa da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Certo, mas no meu quintal?
Também.
Aí eu tenho que comunicar à secretaria?
Precisa comunicar. É claro que a anuência dentro do quintal, ela acaba sendo muito mais tranquila, que a secretaria acaba consentindo, do que se for numa área pública, né?
Sim, mas os galhos eu que tenho que destinar?
Se for em grande volume, sim.
Tá certo.
É claro, se você vai fazer uma supressão, por exemplo, de uma mangueira, que é uma árvore formosa, ela vai juntar um volume grande. Então, você vai ter que arcar com a destinação.
Como que está aquele projeto na Mulheres Empreendedoras?
Está indo muito bem, né? As nossas mulheres estão em recesso, porque o Instituto Federal de Matão, ele entrou em recesso também, os professores estão de férias, e em agosto nós vamos ter o retorno, e no final de agosto elas vão passar pela formatura. Elas vão ter a formatura como profissionais de bases agroecológicas, vão ser agricultoras certificadas. E aí nós vamos entrar na segunda fase do nosso projeto, que nós vamos ceder uma área para a cooperativa, vamos fazer a compra de alguns insumos e de algumas ferramentas para que elas comecem. Nós já temos recursos para isso, e na segunda etapa, no segundo semestre, elas já vão iniciar o plantio, e para o mais tardar no final do ano, eu creio que elas já vão estar obtendo as primeiras verduras, os primeiros vegetais.
Nós temos alguns problemas que é difícil a gente explicar para o ouvinte. Na rua Venâncio Morgado, lá o morador, ele podou ao pé de manga, e já faz mais de um mês que os galhos estão na rua. Ele não retira e a prefeitura não retira também. E esses galhos ficam secos. Alguém pode se passar e atear fogo. Como é que fica, Fabinho? Já foi, já tem que notificar o proprietário?
Com certeza.
Que a responsabilidade é dele?
Com certeza. Eu vou até orientar que seja feito. Pode ser uma manifestação anônima na ouvidoria para solicitar que a...
Na rua Venâncio Morgado.
Que endereço. O setor de fiscalização possa notificar esse proprietário.
Certo. As árvores da calçada que o proprietário faz a poda, a prefeitura também não recolhe os galhos, só recolhe pequena.
Poda, desde que não seja uma poda radical, dificilmente ela vai gerar um volume grande de galhos, né? Então, nesse caso, eu oriento a fazer a poda dentro daquele cronograma que a Secretaria de Serviços vai passar, para o galho não ficar secando lá na calçada e atrapalhando o trânsito e gerando incômodo. Colocar os galhos sempre dentro do cronograma.
Certo. Outra coisa, CPFL, né, ela poda, corta aqueles galhos, e muitas vezes irregular. Os galhos, né, modifica, só corta aquele que está atingindo mesmo. Outros que está próximo acabam não cortando. Por quê? É regra dela, será?
A CPFL realmente tem falhado no aspecto das podas urbanas, né? E, na verdade, a arborização urbana é um tema árduo para qualquer cidade, né? Porque hoje em dia tem se intensificado a discussão para se fazer fios subterrâneos, né? Enquanto as cidades não se adequarem, muito dificilmente nós vamos ter árvores e fiação compatíveis. Porque na arborização urbana, o que seria o ideal? Árvores de grande porte, que elas deem sombra, que elas realmente cumpram os atributos ambientais. E isso é muito difícil, principalmente no lado em que passa a fiação. Então, o tema da arborização urbana ele é muito árduo por conta dessas questões. Então, eu tenho batido na tecla com a CPFL para a gente evitar esses problemas, né? As podas muito drásticas, aquelas podas em V que são muito feias, realmente.
Eu tenho aqui, você acompanha comigo aqui as imagens, ó. É a política da boa vizinhança. Está dizendo o seguinte, ó. O meu vizinho tem no fundo da casa, né, um pé de caju. E esse pé de caju prejudica o vizinho. Por exemplo, quebra a telha, entope as calhas, já conversou com o mobiliário, já conversou com tudo, não resolve. Como que a gente pode encontrar uma solução para isso? Olha, o pé de caju na casa do meu vizinho está me prejudicando.
É uma situação muito difícil, porque envolve o direito de vizinhança. Então, a prefeitura pouco tem a fazer nesse caso. Caso não se resolva no bom senso, infelizmente...
Ministério Público.
Tem que impetrar uma ação nas pequenas causas.
Porque, olha, acaba entupindo a calha, quando chove a água vai cai toda na cozinha, prejudicando o imóvel dele. Conversou com a imobiliária, até agora não resolveu. O bom seria um diálogo para resolver.
Sim, claro.
Não precisa ir na justiça, né? Mas são os problemas que vão surgindo aqui, ó. O Moreira, o secretário, falou em 30% da copa para a poda drástica. Por favor, peça a ele a legislação, quero estar ciente para não errar.
Toda a questão que envolve poda drástica, ela está nas leis municipais e nos decretos que envolvem a questão de arborização urbana. Nós temos um decreto de 2014 que regulamenta, por exemplo, a lei 2244 de 2003. Então, é claro que agora eu não vou lembrar as leis de cabeça, mas a principal lei que regimenta a questão da poda drástica no município é 2244. Mas o que nós temos hoje? No site da Prefeitura Municipal nós temos um ícone com as leis municipais, em que se a gente fizer a busca lá com as palavras-chave de arborização, poda, nós vamos encontrar todo o corpo legal que o município legislou sobre arborização.
Aqui tem uma orientação. Quando envolve questões com vizinhos, é procurar lá pequenas causas. Pequenas causas que resolve mais rápido.
Isso, exatamente.
Tá certo? Deixa eu ver aqui. Nós recebemos outro dia, o Fabinho, a situação de uma Rua da Paz. A prefeitura vai lá, você tem conhecimento disso. A prefeitura vai lá, por exemplo, faz toda a limpeza. Daqui 2-3 dias, aquela rua está cheia de lixo novamente. O que está faltando? Conscientização por parte de algumas pessoas, que muitas vezes não são nem os moradores ali do bairro. São moradores de outros bairros que vão jogar o lixo lá.
E uma coisa que não faz sentido algum, porque se existe uma coleta de porta em porta, qual é o sentido de fazer o descarte em área verde? Passa numa área de preservação permanente, como é o caso de uma serra, e faz o descarte. Qual é o sentido? Sabendo que o caminhão do lixo vai passar 2-3, em alguns lugares, quase todos os dias na frente de casa. Não tem sentido algum.
Não, aqui, ó, uma caçamba. Caçamba para entulho. Você está vendo as imagens aqui. Eles aproveitam e jogam o lixo doméstico na caçamba. Mas não é quem pediu a caçamba que está jogando. São outras pessoas que jogam o lixo lá.
E aí o problema vai lá na fábrica de tubos, que a gente encontra uma quantidade enorme de lixos domésticos no meio do cascalho, no meio dos galhos. E aí o que a gente precisou fazer? Um acordo ali junto com os caçambeiros para que todo mundo se ajude. A prefeitura está triando, está triturando esse material. Muito em breve nós vamos ter um triturador de cascalho pelo consórcio da Mogiana também, que eu tive em reunião técnica e a gente já está construindo
uma boa também,
a rampa lá, e nós já temos a área licenciada na CETESB para isso. Mas qual que é a dificuldade? Tudo bem, vai ter uma benfeitoria nas estradas rurais. A Brita, hoje se joga o cascalho nas estradas rurais. Mas muito em breve nós vamos ter Brita, vai ser um material de extrema qualidade. Mas qual que é a dificuldade? Se eu não tenho consciência e jogo meu lixo doméstico, isso está contaminando aquele material, vai precisar depois ser triado. Pode ser que alguma coisa passe pelo olho humano e vai para a máquina, pode danificar a máquina. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso.
Estão jogando lixo nas serras ainda? Você tem encontrado, tem recebido denúncia?
Eu tive com o Billy anteontem para verificar um trabalho que está sendo feito ali na estrada que vai para o transbordo municipal. Foi feito esses dias e depois nós fomos andar em algumas áreas ali perto do Santo Antônio para fazer algumas verificações e nós encontramos lixo. Então a população precisa se atentar para isso. Existe uma coleta de porta em porta, não há necessidade de fazer qualquer tipo de descarte.
Eu tenho um comunicado aqui da Secretaria da Saúde para o Devanir Aparecido Fernandes. Devanir Aparecido Fernandes, comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Assunto do seu interesse. É a Secretaria da Saúde que pede o comparecimento do Devanir Aparecido Fernandes. Devanir, sua presença urgente na Secretaria da Saúde. Fábio Nascimento, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Fabinho, muito obrigado pela sua presença aqui e um bom trabalho para você e para sua equipe.
Muito obrigado, João, e desejo um bom final de semana para todo mundo.
Nós voltamos já já.
No Sabiago a semana é feita pra você. De domingo a domingo a preço baixo pra valer.
Sexta tem
grandes ofertas em bebidas.
Sextou no Sabiago. Pra gente brindar com muita economia.
Açúcar Cristal Guarani 5 quilos 15,90. No cartão Sabiago 14,90. Feijão Carioca Serras 1 quilo 7,59. Fraldinha Friboi peça inteira 1 quilo no Sabigan só 34,90.
No Sabiago a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Não deixe a água acumular. Faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra dengue pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
São 12 horas 2 minutos e 40 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O Brasil confirma quase 450 casos de varíola dos macacos.
O número confirmado de casos de varíola dos macacos no Brasil já chegou a quase 450. A maioria foi registrada no estado de São Paulo. Entretanto, a estimativa é de que muitos casos existem sem ser oficializados por causa da dificuldade de diagnóstico. O surto começou em maio, quando foi noticiado, e começou a se espalhar. De acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença já atingiu 65 países. Além disso, pelo menos 10 mil pessoas foram infectadas. Ainda há muitas pesquisas que são realizadas para entender a velocidade de transmissão, já que a doença existe desde 1958. Os especialistas estudam se alguma mutação acelerou a transmissão recentemente, como detalha o infectologista Roberto Focaccia.
Através de viajantes, e provavelmente por mutações de vírus, vem ocorrendo de forma epidêmica fora da África. A varíola dos animais ao contrário da varíola humana, é mais benigna e não há relato de mortalidade fora da África. A infecção se transmite por contato próximo com secreções respiratórias ou com as lesões de pele, que são muito características em forma de vesículas. Pode ocorrer também por transmissão por objetos recentemente contaminados.
As autoridades sanitárias reforçam os apelos por cuidados e prevenção, como campanhas de orientação e vacina. O infectologista Roberto Focaccia ressalta a importância de adotar essa cautela, inclusive com os demais, em caso de suspeita ou contaminação.
Pessoas com a doença devem ficar em isolamento total por 21 dias, que é o período de incubação da doença. A cura surge entre 15 e 30 dias. Durante o isolamento, os cuidados com o paciente requerem equipamentos pessoais de proteção para evitar o contágio. Casos suspeitos ou confirmados devem ser rapidamente notificados aos serviços locais de vigilância sanitária.
Antes de maio, a varíola dos macacos era vista com mais abrangência nas zonas rurais da África Central e Continental. Apesar do nome, ela sempre foi vista em roedores. Em humanos, caçadores foram infectados com certa frequência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
O número de mulheres superou em 4 milhões e 800 mil de homens no Brasil. Olha aí que diferença para as mulheres, hein? A população residente estimada em 2021 é de 212 milhões e 700 mil pessoas no Brasil. Desse total, 108 milhões e 700 mil, 51,1% são mulheres. E 103 milhões e 900 mil homens, 48,9%, que dá uma média de 95,6 homens para cada 100 mulheres. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, apesar da diferença, não houve alteração dessa tendência da série histórica em 2012, portanto, há 10 anos atrás. O Ministério da Cidadania prorroga prazos para atualização do Cadastro Único.
O Ministério da Cidadania alterou o calendário para averiguação e revisão dos dados das famílias inscritas no Cadastro Único. As famílias que estão no processo de revisão cadastral agora têm até o dia 14 de outubro para atualizar os dados. Já as famílias que estão em averiguação cadastral ou foram convocadas pelo processo de focalização do Auxílio Brasil têm até o dia 12 de outubro para atualização do cadastro. As famílias que podem se inscrever no programa são aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal familiar total de até 3 salários mínimos ou renda maior que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas 3 esferas do governo. Para o economista Renan Gomes, esses benefícios são fundamentais para as famílias de baixa renda, porque significam um complemento importante dos recursos e melhoram a possibilidade do acesso da criança a uma escola.
Estamos falando de famílias com pessoas desempregadas ou no subemprego, ganhando um rendimento muito abaixo do necessário para saldar suas contas. Também tem evidências de que esses recursos geram mais possibilidades das crianças frequentarem a escola e, inclusive, melhora a qualidade da nutrição dessas famílias.
É importante lembrar que a atualização do cadastro deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração nos dados registrados. Para mais informações, é possível acessar o site da Ouvidoria do Ministério da Cidadania ou ligar no telefone 121 da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. Reportagem, Sofia Stein.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Amaciante de roupas Baby Soft Carinho Azul, leve 2 litros, pague 1,8 litro, R$ 6,59. Arroz Tio Urbano, tipo 1, 5 quilos, R$ 17,99. Cerveja Antártica Sub-Zero Pilsen, 473 ml, latão, R$ 3,35. Café Caboclo Avaco, 500 gramas, tradicional, só R$ 13,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, R$ 2,09. Mistura láctea condensada Mococa, 395 gramas, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 12 minutos. Hoje pela manhã nós recebemos a imagem, e várias as imagens da Vila Gadini, onde que os fios soltos aí, uma motociclista acabou se enroscando com a moto, uma bis, nesse fio, nesses fios.
Mais uma vítima, né, mano?
Mais uma vítima. Inclusive, se não me engano, ela fraturou a costela, a clavícula.
A clavícula, né?
Clavícula. Está aí passando por esse exame para ver se tem que, obrigado, uma cirurgia ou não. Não é o último e não será o último e não foi o primeiro. Vários acidentes com esses fios soltos nas ruas da nossa cidade. Faça o boletim de ocorrência assim. Entra com uma ação contra a CPFL. Tem que fazer isso. Não é possível, gente. Dias atrás nós tivemos uma motociclista que teve corte no pescoço. Lembram vocês? Hoje pela manhã, essa trabalhadora saiu para trabalhar. A moto enroscou, caiu, danificou a moto também. Quem vai pagar os prejuízos? Então está difícil a situação em alguns pontos da nossa cidade. Fios soltos causando aí acidentes em vários pontos da nossa cidade.
Testes positivos para a Covid têm a segunda semana de queda e recuam 30%.
Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. O número de casos positivos em testes rápidos de Covid voltou a cair pela segunda semana seguida, de acordo com a associação que representa as redes de farmácias e drogarias. O total de positivados entre os dias 11 e 17 foi de 37.100. Isso representa queda de 30% em relação à semana anterior. O YouTube decidiu que vai manter no ar o vídeo do presidente Jair Bolsonaro em que ele repete ataques sem provas às urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores. A plataforma informou que não foram encontradas violações às políticas de comunidade. O presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier, teve que se retirar de um evento em que participava em Madrid, na Espanha. Ele foi hostilizado por um indigenista brasileiro que estava no local. A máquina tuneladora, conhecida como Tatuzão, deve retomar em agosto as escavações no sentido sul da obra da linha 6 Laranja do metrô da capital paulista. O anúncio foi feito pelo governo de São Paulo 6 meses após um desmoronamento no local.
São 12 horas e 15 minutos. Vamos falar agora sobre o imposto de renda, a restituição, Moreira.
Deixa eu falar uma importante antes.
Pois não.
O Turco.
O que, que tem?
Foi mandado embora.
Ah, do Atlético.
O Antônio Mohamed, o Turco, ele e toda a comissão. O Atlético empatou ontem com o Cuiabá. E vem caindo de produção. Quem paga? É o claro. Técnico. O Turco não é mais o técnico do Atlético Mineiro, o Galo de Minas.
A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. De acordo com o fisco, 5.242.668 contribuintes serão contemplados com um total de 6 bilhões e 300 milhões de reais nessa rodada de pagamentos. Os pagamentos aos contemplados serão depositados na próxima sexta-feira, dia 29. Os contribuintes presentes nesse lote receberão a restituição com acréscimo referente à variação mensal da taxa Selic em relação ao valor indicado no momento da entrega do documento. Do total de beneficiados presentes neste lote, aparecem 9.461 contribuintes idosos com mais de 80 anos, 62.969 com idades entre 60 e 79 anos, 6.361 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 29.540 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.
A administração municipal está passando por algumas mudanças. Então nós estamos recebendo quem foi, né, mandado embora, quem foi contratado. O assunto que a prefeita Maria Helena vai falar amanhã. São mudanças, muitas vezes, necessárias numa administração. Então, a prefeita estará comunicando e informando a nossa população no programa de amanhã, a partir das 11 horas.
A conta de luz do Brasil só não é mais cara que a da Bolívia.
Brasileiros têm motivo para se surpreender com o alto custo da energia. Uma pesquisa mostra que o Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo, atrás apenas da Bolívia. Em seguida, aparecem Turquia, Chile e Portugal, na quinta posição. O estudo analisou o custo de 200 kWh de acordo com a situação econômica de cada país. Divulgado pela Cupom Válido, ele mostra que 25% do orçamento das famílias brasileiras são utilizados somente com a energia. E do total pago pelos consumidores, 53,5% são destinados à geração, transmissão e distribuição. Os outros 46,5% cobrem taxas, furtos, impostos e ineficiências que, de acordo com a pesquisa da plataforma de cupons de descontos, são o que encarecem a conta de luz. Os cálculos se baseiam nos dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a Abrace. Da Rádio 2, siga e que mais.
Com Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole exceto moído, quilo R$34,99. Bisteca suína, o quilo R$14,99. Linguiça toscana seara, o quilo R$17,99. Biscoito recheado negresco, 100 gramas tradicional, R$2,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. Lava-roupas líquido homo, lavagem perfeita, 900 ml, sachê, R$11,99. Vinho tinto suave, chalize, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça a sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 22 de julho de 2022. Temperatura máxima de 32.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na manhã de ontem, por volta das 5 horas e 45 minutos, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. Na SP-328, rodovia Alexandre Balbo, no Anel Viário Norte, em Ribeirão Preto, estavam transitando duas motocicletas, uma branca e outra na cor vermelha. Quando chegaram no quilômetro 332, mais 888 metros, em Ribeirão Preto, se envolveram numa colisão lateral. Ou seja, uma deu um chega pra lá na outra. Com a pancadinha, as duas tombaram naquele chão preto. O piloto da moto vermelha sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O piloto da motoquinha branca não teve a mesma sorte. Caiu naquele carpete preto viário paulista. Na sequência, um automóvel na cor preta que não conseguiu desviar passou por cima do corpo dele. E ainda deu uma brecada bem em cima do corpo. Na sequência, o automóvel foi atingido na traseira por um Peugeot na cor branca e empurrado contra um micro-ônibus que estava parado no acostamento devido ao acidente. Pense numa confusão no anel viário norte lá em Ribeirão Preto. Nos dois automóveis e no ônibus, ninguém ficou ferido. O piloto da motoquinha branca de 40 anos, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 332, no grande anel viário norte em Ribeirão Preto, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e mais 30 segundos. Agora a participação do Humberto Ferretti. É a rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Vamos às informações.
Dois jogos abrem neste sábado a 19ª rodada, a última do primeiro turno. 19h no horário de Brasília. Um São Paulo que vai bem na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas ainda não emplacou no Nacional. Terá a chance de voltar a vencer em casa contra o Goiás, equipe que luta para não cair. Um pouco mais tarde, às 9, pressionado por uma sequência de 3 derrotas que aproximou a equipe da zona da degola, o Botafogo também jogará como mandante e tentará uma recuperação. O problema é que do outro lado estará o Atlético Paranaense, equipe que vive grande fase desde que Felipão assumiu o time e luta pelo título. No domingo serão mais 7 jogos, com destaque para 2 clássicos interestaduais. O principal duelo da rodada será às 18h em Belo Horizonte, entre ninguém menos que Atlético Mineiro e Corinthians, equipes que lutam ponto a ponto no topo da tabela. A outra partida de destaque começa um pouco antes, às 16h, em São Paulo, entre Palmeiras e Inter. A bola, porém, começa a rolar bem mais cedo no domingo, às 11h, quando o Flamengo, que vive um momento de recuperação no Brasileiro sob o comando de Dorival Júnior, visita o Avaí. Graças às últimas vitórias, o rubro-negro encostou na zona de classificação para a Libertadores. Se vencer os catarinenses, entrará provisoriamente no G6, no lugar do Inter. 4h tem um duelo interessante entre 2 equipes da parte de cima. Fluminense e Red Bull Bragantino. No mesmo horário, se enfrentam Juventude e Ceará. Às 6, rola um confronto direto entre equipes que lutam para não cair, entre Atlético Goianiense e América. E às 7, o Santos visita o Fortaleza. O primeiro turno do Brasileirão termina segunda-feira, 8 da noite, com Coritiba e Cuiabá. Já na Série B, serão 10 partidas entre sexta e segunda pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Destaque para 3 jogos de sábado que podem mexer no G4. 4 da tarde, tem nada menos que Cruzeiro e Bahia, o primeiro contra o terceiro. A situação da Raposa na ponta é tranquila, já que são 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder Vasco. Porém, a disputa pelo segundo lugar está bastante acirrada entre o time carioca, que tem 35 pontos, o Bahia, que tem 34, e o Grêmio, que tem 33. E todas essas equipes estarão em campo praticamente no mesmo horário. Se às 4 tem Cruzeiro e Bahia, às 4:30 do sábado se enfrentam Grêmio e Ponte Preta, Vila Nova e Vasco.
E hoje acontece a grande final do Campeonato Municipal de Futsal. Vamos fazer uma festa a partir das 20 horas no ginásio Babi Barione. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.